A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Ninguém sabe o que vão revelar os tesoureiros Palmieri, Lamas e Delúbio em seus depoimentos nesta semana. Em entrevista à Veja, Hélio Bicudo disse sobre o presidente Lula coisas graves. Dois assuntos tratados na Folha desta segunda-feira, 15 de agosto, têm potencial explosivo. Um é o possível depoimento do doleiro Toninho da Barcelona, que desejaria falar sobre operações clandestinas de remessas ao exterior a serviço de políticos de vários partidos, entre os quais o PT. A Folha relembra que, no ano 2000, ele foi investigado pela CPI do narcotráfico. Repito, narcotráfico. O lobista Nilton Monteiro cobra a dívida da campanha a governador de Minas em 1998 do presidente do partido, senador Eduardo Azeredo. O senador diz que Nilton Monteiro é um criminoso e mente. Manchetes governistas. As manchetes dos principais jornais do sábado pareciam feitas para alguém chegado de Marte. Reproduziam, às vezes entre aspas, o eu fui traído, o estou indignado, o nós devemos pedir desculpas do discurso presidencial. Foram exceções o Jornal do Brasil, com o título A Lama Sobe a Rampa, e mais uns tantos, como o Correio Brasiliense, o Estado de Minas, a Tarde de Salvador e a Gazeta de Vitória. Essas manchetes são, além de uma confirmação de que o PFL e o PMDB não querem a derrubada de Lula, mais um episódio revelador da crise atual da mídia. Com o advento de meios que usam texto e imagem na internet de banda larga, todos os outros precisam ser repensados, em especial jornais e revistas. Sair 18 horas depois com a manchete Lula diz que foi traído é de lascar. E as revistas forçam a barra na tentativa de se tornar relevantes. O problema jornalístico já existia há 40 anos, quando surgiu a TV Globo e você, Diniz, então editor do JB, avisou que os jornais precisariam mudar dali para a frente. Ele só se agravou. Afobado come cru. O Alberto Diniz constata que a desorientação de jornais e revistas leva à pressa, que agrava a imperfeição. Fala, Diniz.
Mauro, as burrices se sucedem tanto do lado da mídia como do governo. Se o presidente não tivesse desperdiçado a noite da quinta-feira para o tal Ágape com Hugo Chávez, poderia ter reunido com calma a sua equipe de auxiliares para decidir o texto final do pronunciamento do dia seguinte. O hóspede atrasou, como sempre, o jantar demorou e a fala presidencial, marcada para as 9 da manhã da sexta, só foi transmitida ao meio-dia. O suspense agitou o mercado e deu margem a uma onda de boatos. Isto sem falar no seu decepcionante teor. Por outro lado, se a edição da revista Época não fosse antecipada de sábado para sexta, a tal entrevista exclusiva com o presidente do PL teria sido preparada com um pouco mais de cuidado. A repercussão política foi insignificante e a repercussão jornalística péssima. Parece plágio de matéria publicada na revista Carta Capital. A mesma coisa aconteceu com a antecipação da pesquisa eleitoral da Folha, normalmente publicada aos domingos. Na sexta-feira, acabou sendo superada pelos fatos de um dia particularmente nervoso e logo abafada pelo fim de semana. Se tivesse saído ontem, estaria comandando o noticiário dos próximos dias. Fica aprovado mais uma vez o óbvio: a pressa é inimiga da perfeição.
Fonte desmemoriada. Em seu site, a revista Carta Capital revela a semelhança entre uma reportagem de 2002 e a entrevista de Valdemar Costa Neto à revista Época, que atrasou o discurso do presidente Lula. A turma da Época devia ter percebido que Costa Neto não é das fontes mais confiáveis. Ministro ou advogado? Ao se transformar em advogado criminalista in petto de pessoas acusadas de corrupção, o ministro Márcio Tomás Bastos foge a seus deveres políticos e de alto funcionário responsável pela observância das leis. a imprensa precisa levantar a seguinte questão: de que lado da lei está o ministro, que no momento não exerce a advocacia, mas uma função de governo? Jornalismo no SBT. Estreia hoje o SBT Brasil com Ana Paula Padrão, que no mínimo provocou mudanças salariais na Rede Globo. A concorrência pode ser salutar. Resta ver se, como indaga o Alberto Diniz, Silvio Santos vai resistir à primeira grande reclamação de algum governo ou anunciante. Boa sorte para Ana Paula. Este programa está em nosso site na forma de um blog do qual você, ouvinte, pode participar. O endereço é observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão e agora pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.